Ecos do Bairro.
O multiculturalismo é a interação de várias culturas no mesmo espaço ambiente. Trata-se do fenómeno social que pode ser relacionado com a globalização e as sociedades pós-modernas. Alguns países apresentam uma maior multiculturalidade em relação a outro devido ao fluxo migratório entre os diferentes grupos migrantes, isto é, pessoas que mudam de um lugar para outro, mas também considerando outros fatores de integração e o desenvolvimento de novas culturas a partir do choque cultural. Nesse contexto, a música é esse elemento migrante que, em determinados momentos das nossas vidas, revemos-nos nele porque toca os nossos corações. Afinidades. Logo, está em jogo os aspectos identitários e a pertença que abrem o caminho à imersão musical. Assim acontece a nossa viagem da semana entre Queluz Massamã e Caldas da Rainha ao encontro de Sílvia Ribeiro. Artisticamente, Cici Ribeiro. Depois de alguns anos de pausa, a cantora e compositora prepara-se para regressar novamente aos palcos e com tudo que você tem direito. Por isso, mantenha-se desse lado porque é Lisboa que namora. E como namora? Com a voz de Cuca Roseta e Jean Douglas. Saudações de Celso Soares.
Cortesã das minhas noites, donzela do sol a pino, miúda a pedir açoites, mulher do meu desatino. Menina das amoreiras, peixeira da beira-mar, todas são namoradeiras, é Lisboa a namorar. É Lisboa, quem pudesse ser a proa da fragata, que rompe quando anoitece o seu vestido de prata, a afagar com dedos brandos, como beijos na maré, a tua boca de morangos, vendida no cais cedré.
Da continente na meito, já estou na doljo te benken, em segundo na te denken, of ik die passie nu wel aan kan. Haar kus is niet hetzelfde als gewone zoenen, zulke vrouwen zie je zelden, de moed zakt mij al naar mijn schoenen. Hey Lissabon, wil je haar zeggen, dat ik voel maar niet kan praten. Waarom ik zonder uit te leggen de kroeg zo vluchtig heb verlaten. Als ze vraagt waarom ik weg moest, verontschuldig me maar weer. En als ze Volendam ons aandoet, vindt ze me nog wel een
O embalar da guitarra portuguesa neste espaço de viagem ao encontro da protagonista que semanalmente revela-nos histórias que você pode acompanhar neste espaço. E agora, digo-vos que Cici Ribeiro nasceu nas Caldas da Rainha, iniciou a sua carreira artística aos 13 anos de idade, ao sabor da música ligeira portuguesa. Colaborou com vários grupos artísticos na região oeste de Portugal. No ano de 2002, publica o primeiro álbum da sua autoria denominada Volta para te Ver. Entre vários momentos da vida, decide fazer uma pausa artística com o curso do turismo. Entretanto, permaneceu na equipa de produção do artista bem conhecido Emanuel Pimba. Passado 10 anos, Cici Ribeiro regressa, mas com foco no panorama musical africano, com o zouk, semba, samba, kizomba, entre muitos outros estilos. Motivo pelo qual, no conceito da diversidade, busco a essência da imersão musical com a curiosidade em conhecer como surgiu o gosto pela música. Cici, bem-vinda.
Muito obrigada. Surge desde muito cedo, não por qualquer tipo de ligação familiar, mas sim por gosto próprio. Eu acho que nasci a gostar de música e vou morrer a gostar de música. É algo que que está em mim, sempre esteve, e que foi muito notório logo desde tenra idade. Profissionalmente tinha 13 anos, até lá fui fazendo festinhas de escola, normais, como os miúdos fazem e que se faziam naquela altura, e eu sabia que era aquilo que eu queria fazer.
Quem é que idade na altura?
Eu as primeiras vezes que subi ao palco teria se calhar uns 8 anos, a primeira vez que teria talvez 7, 8 anos, portanto foram aquelas, mas lembro-me como se fosse hoje. Sim. As festinhas de Natal e tudo mais, e eu queria sempre cantar e ia sempre cantar qualquer coisa. Havia sempre as festas populares todos os anos e eu ia com os meus pais e via aqueles grupos e aquilo para mim era, é isto, eu adoro. Então ficava do início ao fim. E há um dia, o meu pai, toda a gente sabia que eu adorava cantar, e há um dia que um amigo do meu pai, que tinha uma banda muito em voga na altura, que lhe disse, olha, se quiseres, ela pode vir fazer aqui um teste, fazemos aqui um teste, e se tudo correr bem, ela pode ir cantar uma ou duas músicas connosco na festa da Terra X. E assim foi. Portanto, eu fui ao primeiro ensaio, nervosíssima, lembro-me que um nó na barriga, assim, uma coisa extremamente vermelha, extremamente com aquela emoção, mas a coisa correu bem. E dizia, ok, tudo bem, vais. E então, oficialmente, eu subo a um palco com 13 anos e é aí que se dá o início. Existe uma fotografia a comprovar esse dia, felizmente, das poucas que tenho. E é a partir daí que, na altura, Silvia Ribeiro começa a cantar em grupos, neste caso em grupos de baile, não é? Fazia parte de grupos até mais pequenos, onde fiz não só as festas populares, mas também os casamentos, os batizados, aquelas festas mais habituais, como acontecem ainda hoje. Claro que os anos foram passando e o meu objetivo era claramente gravar um CD, não é? Era o objetivo, o supra-sumo da coisa era o CD, não é? Era vir para Lisboa e ser como as outras artistas que eu via na televisão. Portanto, eu sou da geração, isto para quem ouvia música portuguesa, música ligeira portuguesa, ouvia e ouve, da geração da Ruth Marlene, da Micaela, dos Santa Maria, que na altura estavam todos muito em voga. Então eu sou dessa geração e viajo na televisão e dizia, não, eu também vou lá estar, um dia eu vou lá estar. E posso dizer que trabalhei tanto e pisei muitos palcos.
E a razão porque voltar para te ver é a marca. Deu o pontapé de saída.
Foi. Aos 18 anos, gravo o meu primeiro trabalho.
Yeah.
meu esforço e da minha dedicação, sem qualquer tipo de patrocínios. E gravo então o Voltar para Te Ver.
Quantos
10 músicas. Uhum. Eram compostas por 10 músicas. Duas delas eram compostas por mim. Portanto, uhum, eu já comecei nessa altura a compor. Algo que eu faço hoje em dia, diariamente, mas na altura eram composições pontuais, do ponto de vista de letra. E ele vem no registro do dance music, que era aquilo que se ouvia, tem duas baladas, mas tudo o resto era dançável. O objetivo era animar as pessoas. Eu sou uma pessoa dinâmica e que gosto desse tipo de música, e na altura então era o que se ouvia, fazia todo o sentido fazer um trabalho assim.
E o dance music na altura, olhando por Santa Maria e muitas outras bandas que vieram daquela geração, era quase a mesma linha, e a Cici não quis fugir à marca do tempo, nesse caso.
Sim, de alguma forma, sim, sim. Nessa altura fazia sentido pegar naquele registro musical e trabalhá-lo.
Lembra-se de algum episódio que desse algum trabalho aos músicos na altura?
Não, desse ponto de vista não. Os desafios eram mais eu. De vez em quando eu trabalhava muito, e então a voz ficava extremamente cansada. Então era difícil ter a voz sempre muito bonitinha, sempre muito, muito certinha. Mas do ponto de vista para os músicos, não pareceu, ou pelo menos eu não dei conta que tivessem essa dificuldade de trabalhar comigo. Eu tenho um registro vocal muito próprio, quem me ouve conhece-me pela minha voz, portanto acho que não, pelo menos se ouve, não tem essa consciência.
E depois essa produção foi feita por uma produtora, ou seja, havia já um contrato na altura?
Havia, sim, a JC Produções ainda existe hoje. José Carlos, e ele trabalhava em parceria com um outro músico que foi quem, digamos assim, me contratou para o primeiro grupo musical onde eu estive. Portanto, ele acompanhou o meu progresso todo, e portanto foram eles que de algum modo produziram o álbum.
Tinha que entregar na altura uma maquete? Naquela altura ainda tinha que se recorrer a uma editora com cassete ou com uma maquete debaixo do braço para ver se aprovava ou não?
Não foi o caso. Nós já fizemos logo a produção, era produção independente, portanto eles estavam na altura com a editora a começar, com a editora, a produtora, e portanto não foi necessário fazer aqui qualquer tipo de casting, nem pouco mais ou menos. Portanto, foi chegar, escolher as músicas, produzir as músicas e gravar.
E a Cici fez alguns espetáculos com meio diverso, africanos, portugueses, entre muitos artistas que teve a oportunidade de ganhar aqui o maior impacto para a sua vida e motivou-lhe motivou um direcionar para o campo que mais quis se destacar no mercado.
Eu trabalhei realmente com muita gente diferente. Na altura trabalhava muito o mercado português, e o meio onde eu estava inserida era na sua quase, se calhar, 90% eram músicos portugueses. E fiz alguma coisa para fora, alguns espetáculos, mas sempre dentro das comunidades portuguesas. Na altura ainda não me destacava muito, embora gostasse de outros registros musicais, mas ainda não estava dentro daquilo que seria, que viria a ser, não é, como é o caso hoje, o meu estilo de música de eleição, aquilo que eu realmente gosto de fazer e de cantar. Mas não, na altura não tinha essa ligação. Mais tarde sim, depois com amigos, e começamos, embora tenho que fazer aqui uma ressalva, que este primeiro produtor, digamos assim, era angolano, portanto se calhar por aí talvez, mas e fazíamos algumas coisas, cantávamos algumas músicas, sei lá, da Cesária, do Bonga, na altura, não é? Mas realmente a minha ligação com a música africana e com estas raízes africanas vem mais tarde, surge mais tarde, já numa época muito diferente da minha vida, já cá em Lisboa, como eu costumo dizer, sair de cima dos palcos e passar para a produção de espetáculos, e portanto, enfim, que serviu para chegarmos aqui e eu ser a pessoa que sou hoje, não é?
Lembra-se da primeira música africana que cantou?
Foi o Saudade, da Cesária Évora.
Toda a música é inseparável do contexto social na qual foi criada. E uma sociedade culturalmente diversificada implica a abertura ao diálogo através do chamado diálogo intercultural para uma melhor compreensão do processo. Mas, na imersão musical, não há o certo nem o errado, mas sim a aprendizagem. É certo que durante a execução musical de um outro domínio cultural diferente, pode causar juízo de gosto, fazendo com que a opinião pública manifeste com o agrado ou o desagrado por falta de familiaridade do tema. O facto é que todos os fragmentos sonoros constituem história, pois a conjugação entre a oralidade e a sonoridade são elementos identitários da música que remete-nos para a memória.
Muitas vezes as pessoas questionam, não é? Mas como é que tu, sendo portuguesa de raiz, nasceste cá, não tens família, não tenho família de origem africana, como é que tu de repente estás a cantar em crioulo, ou tens essa paixão e tens essa tua identidade tão semelhante quase a quem nasceu lá, ou se calhar podia ser perfeitamente, sim, filha de pais
angolanos, de outras origens,
e que, enfim, isto porque a questão da cor da pele até nem não tem nada que nem surge, mas pela forma como eu canto, pela forma como eu estou em palco, pela forma como eu me visto, sei lá, e eu costumo responder, eu sou um conjunto de influências, não é? No fundo, aquilo que as pessoas veem no dia-a-dia sou eu, é esse conjunto, essa bagagem toda que está refletida naquilo que eu sou hoje, e eu tenho o maior prazer e maior admiração pela cultura africana, pela música, comida. Pá, temos artistas plásticos fantásticos, não me pergunto nomes, que eu e os nomes. E sou, e vou ser sempre, e já tive situações muito caricatas, vou ser sempre uma defensora daquilo que é a cultura africana, e não só, das diferenças.
Já foi questionado alguma vez o facto de estar a interpretar um tema musical angolano, um tema musical de origem cabo-verdiana, olhando para a sua pessoa, alguma vez foi questionada o facto da sua identidade ser desvirtualizada ao interpretar alguns desses temas de referência?
Não, nunca senti...
Algum momento caricato que lhe provocasse...
Acho muito curioso o facto de eu cantar, por exemplo, eu fiz uma versão do Cibo está diante na luta, em parceria com o DJ Carlos Pedro e o Simarico, fizemos aqui demos uma nova roupagem à música, cantei em parceria com o Chachá de Charme. Ora, este crioulo é um crioulo da Guiné, é muito particular. Uhum. Quem ouve não diz que eu não sou guineense. Tenho uma voz, tenho uma forma de cantar diferente, efetivamente, mas não diz. Portanto, esta questão da identidade não é colocada em causa. Porquê? Porque eu, quando agarro num tema, quando eu interpreto, eu dou tudo nele. Sou eu. Portanto, eu, como gosto, a paixão está lá. E isso passa, então, é inquestionável. Claro que temos quem seja mais conservador e é válida a opinião das pessoas, não é?
Thank you. Intercultura implica a mútua influência entre culturas diferentes. É não restrição. As culturas em interação devem ser nações ou nacionalidades distintas. O processo intercultural pode ocorrer também pela interação entre contextos culturais de um mesmo país. Todavia, é importante observar que a interculturalidade ocorre quando duas culturas interagem entre si mutuamente.
Tenho saudades de andar contigo, de mãos dadas nas ruas de Lisboa, contra as estrelas e olha para...
Ecos do Bairro.
Sem fronteiras.
Tenho saudades da nossa casa, dos nossos filhos e da nossa vida. Tenho saudades de tudo que é nosso.
Quero destino que eu não creia no destino, e o meu fado é nem ter fado nenhum. Cantá-lo bem sem sequer o ter sentido, senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum.
Ecos do Bairro.
Mundo sem fronteiras.
O nosso modo de pensar e de agir não serve de referência para avaliar quem quer que seja, mas a atitude e a ação permite o olhar sobre nós como referência.
Oh,
está nestes palcos com artistas de várias origens, como é que se sente?
Em casa. A resposta é esta: em casa. É o sítio. Existem muitas coisas que me fazem feliz, mas o palco é realmente o espaço onde me sinto completa. Onde nada, não vou dizer nada mais existe, mas onde realmente é assim, sim. Onde eu posso, de alguma forma, ser eu e posso dar algo de bom a quem me está a ver. Porque também é importante dizer isto, não é? Nós, artistas, fazemos música para as pessoas, para o nosso público. Não agradamos a toda a gente, como é óbvio. Obviamente adorávamos que toda a gente gostasse de nós, mas efetivamente temos a certeza de que quem está ali, ou temos quase a certeza que quem está ali vai gostar do nosso espetáculo. E é para isto que eu trabalho.
Okay. Não é? Para as pessoas.
É para as pessoas.
Exatamente.
É pensar, ok, o meu público, o que é que gostaria de ver?
Onde e que mensagens leva para essas pessoas, sim?
Sempre mensagens de amor, de positividade, sempre mensagens positivas e quero sempre que, durante aquela hora, hora e meia, duas horas, que as pessoas esqueçam os problemas lá fora e que possam se divertir, possam dançar, possam ter um bom momento e esquecer tudo o resto. Porque é importante, às vezes, fazermos esse exercício.
E a dada altura, diz-me aqui na apresentação que de canções tristes de amor a canções cheias de ritmo e alegria, com estilos emocionantes. Já alguma vez chorou em palco?
Já. Já. Já.
Lembra-se em algum momento que isto terá acontecido? Em que circunstância foi?
Enfim, às vezes a emoção é mais forte e há temas que nos tocam. Eu já aconteceu ficar emocionada e, enfim, ficar ali um bocadinho abananada e a banda ter que segurar ali um bocadinho as pontas, não é? E nós temos que nos precaver de tudo, mas foi realmente assim numa altura um bocadinho mais complicada por questões familiares. Mas posso dizer e confesso que o Para Sempre, não é Para Sempre, como que chamam a chamar, o último tema que lancei, foi dos temas mais difíceis de gravar e mais difíceis de cantar.
Porquê?
Ele fala do amor incondicional.
Muito sentimental, ao fim e ao cabo, ou seja, com muito sentimento dentro, tendo em conta que fala de um amor que não é bem o amor normal que às vezes nós sentimos pelas pessoas que amamos normalmente, os nossos companheiros, nossa companheira, né? Vai mais para além disso. Estamos a falar de um amor incondicional. Estamos a falar do amor, aquele amor que só existe, se calhar, entre pais e filhos, não é? Porque é o amor que fica para sempre, independentemente de tudo o que aconteça, independentemente de a dada altura os nossos pais morrem ou a dada altura os nossos filhos vão-se embora e vão à vida deles e casam-se e têm os seus próprios filhos, não é? E deixam de estar connosco 24/24, mas o que é certo é que o amor que fica e o amor que existe é um amor incondicional, é um amor para sempre.
Interessante, Rui, quando toca num aspecto bastante relevante em relação ao amor. Geralmente, quando se fala de amor, as pessoas remetem-se imediatamente, o que na verdade o amor não é apenas relação homem e mulher. O amor no seu todo, já estamos a falar em várias dimensões do amor.
Sim, é assim. Claro que há vários tipos de amor e há várias intensidades, vários graus de intensidade do amor, não é? Mas o que é certo é que assim, há aquele amor que normalmente temos pelas pessoas, assim, as pessoas entram e saem da nossa vida e algumas vão ficando mais tempo, outras vão ficando menos tempo, não é? E o amor muitas vezes vai ficando também, não é? Eu, por exemplo, tenho pessoas ficou um carinho muito especial e se calhar já não as vejo há mais de 20 anos, mas no entanto não deixam de ter um carinho muito especial por elas porque fizeram parte da minha vida a dada altura, portanto. E é um amor diferente. O amor que nós temos pela nossa cara metade, por exemplo, que hoje está tudo bem, se for preciso amanhã se calhar já não está e já andam todos às torres, não é? Como se costuma dizer.
E há pessoas que não preveem esse tipo de situações.
E há pessoas que não preveem esse tipo de situações. Portanto, mas o que é certo é que é assim, são amores que muitas vezes uns vão e vêm, há outros que ficam para sempre, mas de um modo do carinho, daquela coisa que fica connosco, não é? Independentemente de nós se calhar já não vemos as pessoas com tantas vezes, não é? E depois há aquele amor incondicional que nós quase damos a nossa vida pelo outro, não é? E esse amor que lá está, que fala esta música para mim, fala esta música do para sempre, não é? É aquele amor incondicional em que nós somos capazes de dar a nossa vida pelos outros.
Ecos do Bairro.
Todos os dias, entre Portugal e os países lusófonos, e não só, e a toda a comunidade migrante, a música une-nos. E é esse amor que nos faz sentido hoje partilhar a nossa experiência e o nosso conhecimento e conhecer um pouco mais daquilo que é a pessoa da Sissi. E nessa relação intercultural, para nós, é um outro sentido de amor, é outra vida.
Sim, 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 sim. É assim, o amor extravasa não só as micro-relações, que vamos chamar aqui as micro-relações entre as pessoas que estão à nossa volta, né? O amor pode ser muito mais do que isso, né? Pode ser algo completamente internacionalizado, quase, não é? E isto fala um bocado, ou seja, se for preciso, entramos aqui muito nos tais, se calhar, nichos. As pessoas às vezes têm medo de se relacionar por alguma razão, e eu acho isso mau, não é? Entre N culturas, ao fim e ao cabo, têm medo às vezes de conhecer N culturas, se calhar por causa dos pais ou das pessoas que convivem com elas, a sociedade onde elas estão, às vezes tentam castrar, é mesmo assim, castrar as pessoas de irem conhecer outras culturas e conhecer outros povos, de irem conhecer outras coisas, ao fim e ao cabo. E se calhar faz com que elas não conheçam outros tipos de pessoas que podem criar outro tipo de amizades e, quem sabe, outro tipo de amor. Eu diria que o amor tem que ir muito além. Então, o amor tem que ser uma coisa global, tem que ser globalizado e deve ser globalizada. Quando nós vemos às vezes estas guerras que existem entre, sei lá, Israel e Palestina, né, que é uma coisa que já existe há tanto tempo, e a gente às vezes pergunta, mas porquê?
É quase que inacabável.
Não é? Quando é que isto acaba? Não é? Porquê que isto existe? Não é? E se calhar, se nós formos a ver, existe, eu acredito que haja, se calhar, amor entre certas pessoas da Palestina e certas pessoas de Israel, não é? Mas porquê que isto não acaba? Não é? É um bocado estranho. Porquê que existem estas guerras? Há necessidade disso? Se calhar não.
Rui, muito obrigado. Sim. E até sempre.
Até sempre.
Este é um dos temas com a voz de Sissi Ribeiro. Para sempre.
Oh,
A imersão musical no processo intercultural implica uma abordagem na base do conhecimento, intercâmbios que reforçam o processo interativo formados em contextos sociais diversos. Acho que no mundo devemos conversar e ter boas amizades, mas não deixemos que as coisas ruins atrapalhem o nosso eu, porque as nossas decisões são como o futebol. Resultam em vitória, derrota ou empate. Até para a semana, Celso Soares.
Love is love, rap diva, Girilson Israel.
Oh no, Girilson Israel. Amor, eu sei que muitas vezes eu falhei. Meti coisas que até hoje não dei. Sempre te deixei na mão. Magoei forte o teu coração. Hoje eu peço perdão. Deixa tudo para trás. Vamos fazer tudo de novo.
Quando morre a confiança, a relação já sucumbiu. E se ela ainda insiste, está pela ponta de um fio. Não sou como um brinquedo que compras na rua, nem sirvo para elevar o teu ego. Não sou grua, eu sou propriedade minha, não sou tua. Eu sou a mulher da minha vida, não da tua. Quero poder permitir viver o que eu estou a sentir. Quero te ver, falar, poder te ouvir. Quero te amar e ser amada enquanto eu existir.
Deixa tudo para trás.
Estamos a perder o gás. Olhou com erro, faz. És tu que escolhes do que tu.